Damos-lhe as boas-vindas a mais um episódio do Pode Experimentar, um podcast onde se fala sem medos, nem certezas absolutas, sobre a educação e cidadania. Eu sou a Carolina e faço parte da equipa promotora do projeto É de Experimentar. Sou técnica do Departamento de Cidadania Global e Desenvolvimento da FGS, Fundação Gonçalo da Silveira. E serei eu a fazer-lhe companhia ao longo dos próximos 20 minutos de conversa que hoje teremos com várias pessoas. E qual é o tema do nosso episódio de hoje? Bem, cada vez mais, quando se fala de educação e da promoção de processos educativos, fala-se de comunidades educativas. Mas o que é uma comunidade educativa e que pessoas fazem parte dela? Será a escola de hoje percebida como uma comunidade? Neste Pode Experimentar, com a ajuda de 8 vozes diferentes, tentaremos dar respostas a estas interrogações, trazendo a perspectiva de estudantes, docentes e técnicos de organizações da sociedade civil. Vamos a isto? Comecemos por dar a palavra à Miriam e à Maria Clara, estudantes do 11º ano e prós da educação. Com a ajuda da Bruna e da Isis, técnicas da equipa do Comparte, elas irão partilhar connosco as suas visões sobre o que é uma comunidade e se sentem que a escola onde andam é ou não é uma comunidade. Maria Clara, que palavras associas à comunidade?
Eu acho que a união e a partilha. Sim, porque eu acho que para haver uma comunidade as pessoas também têm de conversar umas com as outras e perceber as suas diferenças e as suas semelhanças, partilharem as suas experiências e, como a Miriam estava a dizer, descobrir que afinal têm algo em comum através da partilha e pronto, depois a união estabelece-se através disso tudo.
E vives isso na escola como?
Nas aulas, quando há trabalhos em grupo, por exemplo, somos assim, não é obrigados, pronto, mas somos obrigados a falar uns com os outros e também mesmo na turma em si. Mas eu acho que iria haver mais comunidade se a turma também não se agrupasse.
Preciso de esclarecimento. Agrupasse é o quê?
Fazer grupinhos na escola. Okay. Eu acho que iria haver mais uma comunidade se a turma fosse mais unida, mais uma vez, a união. Eu acho que o que faz esses grupos é as pessoas identificarem-se mais com umas do que com as outras. Uhum. Mas também isso só acontece porque elas não falam umas com as outras e não perguntam. Eu acho que para nos aproximarmos de uma pessoa também é importante perguntar se está bem e através dessas perguntas a outra pessoa percebe que nós estamos preocupados e também se aproxima e eu acho que esses grupos, essas barreiras que estão aí também se quebram e a turma torna-se assim um grupo, uma comunidade mais unida.
Eu acho que a escola é uma microcomunidade, ou seja, somos poucos, mas ao mesmo tempo estamos todos lá para o mesmo e uma comunidade vive na base do respeito e muitas vezes se calhar os alunos não se sentem tão respeitados quando há uma falta de respeito a nível do preconceito ou algum comentário que um professor fez, isso assim, e a partir daí o aluno fica logo muito mais pé para trás, já não se sente tão à vontade naquela aula, se calhar vai a pensar, será que agora vai acontecer o que aconteceu na aula passada, será que vou sofrer como sofri, e isso cria logo uma barreira. Se isso não acontecer, se os professores criarem alguma relação, os alunos estiverem todos muito bem uns com os outros, é mais fácil de aprender e essa questão do perguntar. Também os professores até podem perguntar, mas se anteriormente já aconteceu alguma coisa de mal, é muito difícil depois o aluno ir se abrir novamente, porque a partir do momento em que ganhamos confiança e acontece depois uma coisa que quebra essa confiança, o aluno já não vai estar tão aberto para conversar.
Obrigada. Estava aqui a pensar nesta lógica de comunidade e das várias palavras que vocês puseram e naquilo que os prós nos têm dito e lembra-me de mais uma ideia-chave que aparece aqui nesta última pergunta quando perguntamos. Este último caderno tem a ver com o que é que leva os jovens a participar, a envolverem-se nesta lógica da escola ser uma comunidade, então eu quero participar. E uma coisa que aparece muito é eu quero contribuir. Tem-nos dito muito isto. Eu quero contribuir, quero fazer parte. Como é que se contribui e como é que se faz parte na escola? Daquilo que tem sido a vossa experiência, algo que vocês acham que funciona, em que já se sentiram a contribuir e podem acrescentar outras que ainda não acontecem e que gostavam que acontecessem.
Parlamento de Jovens, que é um projeto que agora as escolas têm, eu senti-me que estava a contribuir porque estava a pensar, ok, na minha escola, mas também para as escolas futuras. Tínhamos de fazer um balanço de ideias, no que é que nós queríamos mudar na escola e este ano, acho que até tinha, o ano passado, tinha a ver com a nível ambiental, então nós podíamos criar maneiras para diminuir os danos já feitos ao ambiente. E então fez-nos pensar e fez-nos estar envolvidos na comunidade, não só na escola, mas numa dimensão maior.
Pá, nas escolas que eu andei, não, que eu ando e andei na minha última, nunca aconteceu assim nada, nenhum projeto grande, mas na escola agora onde eu ando, por causa de ser secundária, há a Associação de Estudantes. Este ano não abriram as listas, mas eu acho que isso é uma boa maneira de participar, e nas listas há sempre vários postos que são encarregues de alguma coisa na lista. Então eu acho que há sempre esse contributo de cada uma das pessoas, um contributo diferente que vai contribuir para a lista e para o que a lista quer fazer à escola, porque é sempre isso, não é? Sempre essa mudança na escola quando há listas.
Obrigada às prós da educação por todas estas pistas importantes sobre a escola enquanto comunidade. Passemos agora o microfone à Ana Lúcia para ela nos falar da sua visão da escola enquanto comunidade. Ela é professora de Filosofia e de Área de Integração no Agrupamento de Escolas João de Deus de Faro e é ainda coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento. Ana Lúcia, vês a escola enquanto uma comunidade?
A escola é um espaço de afeto. O afeto que nós recebemos dos outros é aquilo que nos dá energia para aquilo que muitas vezes não corre bem. Podemos falar de inteligência emocional, podemos falar da gestão das nossas emoções, mas efetivamente aquilo que se espera de uma organização educativa é que realmente dê ferramentas globais ao aluno, àquele que está ali a receber e a contribuir para um determinado fim, que é de todos nós. E, portanto, a escola, para mim, é uma comunidade no sentido em que ela não parte de um princípio de competição frenética individualizada. Ela parte do princípio de que cada um de nós deve dar o melhor de si, o professor, o aluno, o funcionário, a direção da escola, para que, e agora vou falar um clichê, que o futuro da nossa sociedade seja melhor, para que deixemos um mundo melhor do que aquele que recebemos.
E quem é que faz parte desta comunidade?
Para mim é muito importante o grupo turma. O grupo turma é um género de uma célula dirigida por alguém que é o diretor de turma, que pensa, cá está, naquilo que são as características de cada um dos seus alunos, as características do grupo, e de certa maneira coordena o trabalho de uma equipa, que são os educadores, os professores, os pedagogos, que vão, digamos que acompanhar durante X tempo aquelas crianças ou aqueles jovens numa determinada viagem que vão fazer. Eu não queria falar de direção, não queria dizer para onde é que vão, mas que têm que ser acompanhados porque estão obrigatoriamente, pela circunstância da sua própria idade, a descobrir coisas que vão ser decisivas para o resto das vidas de cada um deles, não é? Portanto, a turma, para mim, se quisermos pensar na escola, a turma representa a escola.
Obrigada, Ana Lúcia, por trazeres os afetos para dentro da comunidade educativa e pelo reforço do papel da turma na construção da comunidade. Escutemos agora a Laura. Ela é a fundadora da cooperativa Mandacaru e faz parte da parceria do projeto É de Experimentar. Atualmente, é também professora no curso Profissional Técnico de Juventude, no agrupamento de escolas Pinheiro e Rosa, em Faro. Na tua perspectiva, Laura, o que é uma comunidade?
Já a palavra de comunidade agora é tão utilizada a torto e a direito, não é? Para mim, uma comunidade é pode ter vários tamanhos, não é? Pode ser muito pequenino, como pode ser grande, mas é um grupo de pessoas que são unidos por uma história, não é? Pode ser um espaço, mas pode ser também uma paixão. Há uma coisa que os une e muitas vezes é uma coisa que até não é sequer muito, muito visível, mas eles sabem, essas pessoas da comunidade sabem porque são comunidades, né? E eu acho que o grande problema da escola é este, é que é uma comunidade que foi imposta, numa certa forma, o tal sistema, Não é? Ah, a partir de agora vocês são comunidade educativa. Comunidade no sentido de vocês todos no mesmo espaço, o objetivo é a educação, etc, etc. Mas não, ela tem que se construir, ela tem que encontrar a sua identidade, as suas relações, a sua história, né? Para ser comunidade mesmo. Tem que haver emoção, tem que haver... não é só técnico, não é só vocês são comunidade. Não, não, as comunidades não se criam assim, né? Tem vivências, pronto. E eu acho que o que faz falta na escola... é, se calhar, dar visibilidade a essas vivências, a essas histórias. Os espaços das escolas, por exemplo, os edifícios das escolas. A mim faz-me confusão porque, quando éramos jovens, entrávamos em espaços que tinham uma grande memória. Havia, as mesas eram todas escritas, havia as fotografias das turmas todas, havia os nomes das pessoas que tinham... feito coisas na escola, havia um... entrávamos no mundo com uma grande história, né? Pronto. Nessas escolas que foram construídas que há nos anos 70, 80, não sei, e mesmo as escolas antigas que foram remodeladas, que é o caso do Liceu João de Deus, por exemplo, não há nenhuma memória dos alunos passados e dos docentes passados. As mesas são... é tudo extremamente limpo. Né? As paredes, as mesas, as próprias portas das casas de banho, né? Parece que não passaram lá ninguém. As escolas antigas foram todas remodeladas, o que é bom, porque a nível de conforto, do som, do calor, do frio, era importante, não estou a dizer isto, mas já apagou-se as memórias todas que havia nessas escolas. Uma comunidade que não tem memória não pode ser comunidade. É impossível, né? Porque como é que eu quero melhorar, ter essa perspectiva do futuro, sonhar, se não sei de onde vem, se não sei o que foi feito antes?
E quem é que faz parte da comunidade educativa?
Eu diria as pessoas que frequentam o espaço, né? Os pais estão, mas não estão, não sei. Então, muitas vezes, estão ou para reclamar, são vistos assim também dentro da escola, né? Não são vistos como grupo que possam contribuir. Há conflitos, inclusive há cada vez mais conflitos entre, eu diria, entre docentes e pais. As notas estão postas em questão, as competências dos docentes estão postas em questão. Então, não é uma relação muito construtiva, eu diria. Há sítios em que se quer funcionar melhor que outro, obviamente, mas os pais, por exemplo, nesse momento não os vejo muito como parte da comunidade escolar. E depois, dentro da escola, ainda há muita separação entre alunos e docentes, o pessoal técnico é o pessoal técnico, né? Pronto. Há escolas que têm consciência disto e que estão a trabalhar nisto, né? Pronto. E depois há escolas que estão mais abertas também à sociedade civil, à cidade ou ao bairro onde estão inseridos. Pronto. Mas, por princípio, não é muita vocação da escola.
Obrigada, Laura. Esta questão da vocação e da abertura da escola a outros agentes é um tema interessante que vale a pena aprofundar. Passemos, por isso, a palavra ao Paulo. Ele é coordenador do Departamento de Projetos da Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento, Rosto Solidário, e, embora tenha formação em Economia, assume-se como um aprendente que derivou das Ciências Económicas para a Educação e o Empoderamento. Nos últimos anos, tem trabalhado muito com a escola e com jovens em vários projetos. Paulo, da tua experiência de trabalho com escolas, sentes que és acolhido nas escolas enquanto membro de uma mesma comunidade?
Eu diria que sim, se pensar nas relações de empatia e pessoais que se vão criando com as pessoas. Cada vez que nós mudamos uma pessoa nas equipas e de cada vez que muda um professor, isso acontece. E portanto isto estamos a falar de uma comunidade de pessoas que se vão reconhecendo complementares, em alguns casos, às vezes não necessariamente complementares na perspectiva mais abrangente e mais idealista do que eu desejaria, em alguns casos complementares apenas na perspectiva mais oportunista de dá-me jeito que tu venhas cá e a mim dá-me jeito ir lá. Mas, portanto, neste sentido de comunidade eu diria que sim. Acho mais difícil e acho que implica aqui um processo de desorganização ou desinstalação organizacional porque comunidade do ponto de vista institucional de entidades ainda há aqui longos processos a fazer-se, ou seja, isto ainda não é institucional. No entanto, eu também não tenho a certeza que isso faça sentido dessa forma, ou seja, aquelas discussões, qual é o lugar de uma ONG ou de uma organização da sociedade civil na escola, eles não são educadores, ou são? Eu não acho que isto tenha que ser decretado pela lei, nem que tenha sido uma obrigação do Ministério, ou seja, estamos longe disso, mas não sei se é pela lei que precisamos disso, se calhar há alguns passos intermédios que se podem dar, e há espaços que já existem, onde isso até pode acontecer, porque pois, pensando, por exemplo, há conselhos municipais de educação, conselhos municipais de juventude. Há uns que funcionam muito bem, outros que não funcionam. Não acho que esta parte institucional, às vezes, pelo facto de existir, não significa nada. Portanto, reforçar, acima de tudo, este lado de empatia, das pessoas terem os contactos pessoais, pegarem no telefone, ligarem, estarem à rasca, precisarem de querem fazer isto ou precisam daquilo. Portanto, e neste contexto de pandemia tenho essa experiência concreta. Por exemplo, trabalhamos com os cursos profissionais que tinham que fazer uns estágios e ninguém queria os técnicos de juventude, décimo ano e décimo primeiro. E nós tínhamos umas atividades que estávamos a fazer online, etc., e arranjamos uma forma deles fazerem um estágio de observação, por exemplo. Não fizeram nada, mas tiveram a ver e tiveram a ver como é que se faz na prática aquilo que também estavam a aprender no curso, né? Basicamente. Ou seja, acho que é esta tensão entre estas duas visões do que é a comunidade. Eu acho que é mais importante das pessoas e acho que é por aí que se começa. A outra decorre dessa coisa. Às vezes queixamos que não é fácil, porque não conseguimos chegar aos diretores, porque implica ali uns processos de aprovação, etc. Pronto, outras vezes os diretores ou nós próprios queixamos disto ou daquilo, às vezes queixamos porque nos dá jeito de queixar e arranjamos umas desculpas, mas eu acho que acima de tudo vai havendo este espaço quando queremos e quando há empatia entre as partes de o fazer.
E na tua perspectiva, quem é que faz parte de uma comunidade educativa?
Começando pelos clássicos, não é? Aqueles que estão dentro da escola e aqueles que são responsáveis por aqueles que vão para a escola, ou seja, os pais, os professores. No caso dos pais, eu diria que há aqui uma necessidade de se para que seja coerente aquilo que se faz na escola e aquilo que, como processo de aprendizagem, era importante que os pais estivessem mais alinhados com a escola. E nos últimos tempos temos, curiosamente, num projeto sobre desporto e sobre discriminação no desporto, ou sobre discurso de ódio no desporto, temos chegado à conclusão que um dos grandes problemas no desporto de crianças e jovens são os pais. E perceber que toda a gente leva os miúdos para o desporto porque os rapazes têm que ser Cristianos Ronaldos e perceber às vezes que a própria escola se queixa que os pais valorizam lógicas competitivas quando os professores e a direção já estão a optar por lógicas diferentes e portanto talvez fosse importante haver espaço, não sei se obrigação, mas que houvesse espaço e predisposição da parte da escola para haver tempo e haver recursos para envolver os pais e para lhes dar não aquela lógica de que é preciso uma associação de pais porque é obrigatório, depois porque a associação de pais dava jeito a fazer umas campanhas de angariação de fundos para isto ou para aquilo, mas na verdade às vezes isso funciona porque as pessoas juntam-se, vão para lá todos comer um porco no espeto, isto no caso de Santa Maria da Feira é bastante usual, o porco no espeto, noutros sítios serão sardinhadas, etc. E perceber, chamar pais para reuniões e formações, provavelmente a coisa nunca vai resultar, não é? mas perceber-se que depois isto esteja alinhado. Ou seja, estes atores parecem-me os fundamentais e era importante aprofundar-se isto e os modelos de... um bocadinho pensar os modelos organizacionais das próprias escolas, sem esquecer os alunos e as alunas, de forma coerente com aquilo que entendemos como seja uma comunidade, não é?
Obrigada, Paulo, pelo reforço da importância dos laços e relações de complementariedade que se criam entre organizações da sociedade civil e escolas. E obrigada também pelos questionamentos levantados. Vamos agora ouvir a Lídia. Ela é professora de História na Escola Secundária Quinta das Palmeiras, na Covilhã, e dá aulas há 32 anos. É também coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento. A Lídia traz-nos a visão de um caminho de grande proximidade e interação com a comunidade local onde a sua escola se integra. Traz-nos, por isso, uma visão diferente do que é a comunidade. Lídia, acha que neste momento a sua escola faz parte da comunidade que a envolve?
Eu penso que também é um caminho que se percorre, mas a escola neste momento faz parte da comunidade e já é sentida pela comunidade como fazendo parte também, e a própria comunidade e as instituições da comunidade também já sentem vantagens nesta articulação e neste trabalho com a escola, porque também tiram partido da presença e do trabalho dos jovens e dos professores que trabalham em articulação, e isso também é muito importante, inclusivamente muitas vezes para atingir os próprios objetivos dessas instituições. E, portanto, penso que cada vez mais a escola é vista como uma parceira e como fazendo parte também da comunidade.
E que caminho foi feito para se chegar a esta visão de uma escola parceira da comunidade?
Eu penso que tem a ver muito com a consciência de que esta interação é extremamente necessária. É extremamente necessária porque é útil e é fundamental para atingirmos os nossos objetivos formativos para os nossos jovens. É por aí que passa fundamentalmente esta articulação, por essa consciência, pela formação desta consciência. No fundo, nós, ao estarmos a atuar e ao estarmos a agir a ter esta intervenção articulada com as instituições da comunidade, vamos sentindo o valor dessa articulação e ao sentirmos o valor, cresce também a ideia de que é por aí o caminho que tem que ser seguido. Por exemplo, temos um projeto muito interessante, que é a Escola Inclusiva, que é o trabalho dos alunos do ensino regular com os alunos do Centro de Apoio à Aprendizagem, que são os meninos com necessidades educativas especiais. E este projeto também é muito importante, sendo um projeto dentro da própria escola, mas que também sai da escola, porque temos atividades também e parcerias com instituições fora, desde, por exemplo, a hipoterapia, ou as aulas de natação, ou múltiplas atividades que os alunos também desenvolvem fora da escola, ou a interação com outras instituições fora da escola, ou visitas que fazem a empresas, a participação em diversas atividades, e onde são incluídos alunos de ensino regular. Portanto, todos participam nas atividades de forma integrada.
Obrigada, Lídia, por trazer estes exemplos que dão corpo a uma comunidade educativa mais alargada. Foram muitas as ideias partilhadas, e deixo aqui algumas das que mais me interpelaram. Em primeiro lugar, que as pessoas que estão nas escolas entendem a comunidade educativa de formas muito diferentes. Que não se é comunidade, mas que se constrói comunidade, através da partilha, do respeito, da confiança e da união entre diferentes pessoas. Que a escola, enquanto comunidade educativa, é um local de afetos e de relações, começando pela turma e indo até ao nível da direção. Que as famílias fazem parte das comunidades educativas, mas que às vezes parecem estar fora. Que não existem comunidades educativas sem memória, sem causas partilhadas e sem objetivos comuns. Que a construção de parcerias com outras instituições da comunidade local alarga o âmbito comunitário da própria escola e favorece uma visão de uma comunidade mais alargada. Bem, obrigada a todas as vozes que trouxeram pensamentos e reflexões para este novo episódio. Obrigada a todas as pessoas que fizeram parte da mini comunidade educativa deste podcast. Miriam, Maria Clara, Bruna, Isis, Ana Lúcia, Laura, Paulo e Lídia. Foi muito bom estar na vossa companhia. Obrigada também a si, por estar desse lado a ouvir. Se gostou, faça like, deixe um comentário ou partilhe o episódio. Junte-se a nós nesta conversa e fique com atenção aos próximos episódios. Vemo-nos no próximo Toque de Entrada. Até lá!
Pode Experimentar é promovido pela Fundação Gonçalo da Silveira, Associação Casa Velha, Colabora e Cooperativa Mandacaru. É cofinanciado pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua e pela União Europeia, no âmbito do projeto Presidência. Os conteúdos aqui disponibilizados são da exclusiva responsabilidade das entidades promotoras do projeto É de Experimentar e não refletem necessariamente as posições da União Europeia.